que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Hoje nós vamos estudar Lucas, no capítulo 10, versículo de 1 a 12 e o versículo 16. É a missão e instrução dada aos 72 discípulos. Eu vou fazer uma leitura, já colocando na medida do possível uma tradução mais condizente com as pesquisas atuais. Um tempo depois dessas coisas, ou melhor, um tempo depois de todas as instruções que Jesus deu sobre a pregação do reino de Deus mundo afora, o Senhor constituiu 72 discípulos, ou 70 discípulos. Eu os enviou dois a dois perante sua face, a todas as cidades e a todos os lugares aonde ele próprio tinha que ir. Eles dizia: a colheita, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao dono da colheita que mande trabalhadores para ela. Ide, eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa com dinheiro, nem alforje com mantimentos, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes em uma casa, dizei primeiramente: paz a esta casa. Se aí estiver alguém filho da paz, a vossa paz ficará com ele, senão voltará para vós. Permanecei na casa, comendo e bebendo do que estiverem, porquanto o obreiro é digno do seu salário. Não vos transferi de casa em casa. Quando entrardes numa cidade qualquer, onde vos acolham, comei do que eles vos apresentaram. Curai os doentes ocasionais que aí encontrares, e dizeis: o reino de Deus está próximo de vós. Mas ao entrares numa cidade, não vos receberem, ide pelas ruas e praças e dizei: esfregamos contra vós até a poeira de vossa cidade, que nos grudou aos nossos pés. Sabei, todavia, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que, nesse dia da triagem, os de Sodoma terão mais tolerância do que os dessa cidade. Aquele que vos ouvir, a mim me ouve. Aquele que vos rejeita, a mim me rejeita. E o que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Muito bem. Aqui nós temos uma síntese de toda a instrução dada por Jesus para que os apóstolos fossem mundo afora pregando que o reino de Deus estava próximo. Nós estamos lendo esse tema mais ou menos em muitas semanas, né? E agora, então, chegou a hora deles ir. Então, ele vai fazer a escolha desses discípulos, né? Ou vai constituir esses discípulos, e eles vão, então, a partir desse momento, pregar. A lição futura é o retorno, em que eles voltam contando o que eles fizeram. Isso nós vamos ver na próxima vez. Então, agora chegou a hora da prática, né? Então, o que é essa hora da prática? No fundo, é uma síntese de tudo que nós estamos falando aqui durante já bastante tempo. E, então, os discípulos saíram a pregar. Aqui cabe uma explicação. Então, ele não está falando dos apóstolos em particular. Ele está falando de um grupo agora maior do que os apóstolos. Então, nós temos assim, que o pai enviou o Cristo. O Cristo escolheu aqui os apóstolos, que são aqueles mais íntimos. E depois agora já está multiplicando o seu grupo, tendo os seus discípulos, né? Que já é um grupo maior. Aqui o texto fala em 72 discípulos. Quando a gente pega algumas outras versões do grego, vocês sabem, o Evangelho foi escrito no grego, e há um dos textos gregos que encontraram no Evangelho, e os mais antigos, e aí todos bem confiáveis, falam em 72, mas muitos também desses antigos falam em 70. E a gente fica a uma dúvida, a um questionamento entre os estudiosos, se são 72 discípulos ou 70. Aqui para nós, em termos quantitativos, não tem muito significado. 70, 72, Paulo fala em 500, né? Mas é simplesmente só para sermos verdadeiros com o texto original. Parece que o texto fala mesmo em 72 e foi corrigido para 70. Simplesmente essa correção foi feita por escribas versados no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, em muitas passagens, mais ou menos umas 10 passagens, fala de um número cabalístico, que é o número 70. Fala de 70 discípulos, fala de 70 árvores, etc, etc. Então, deve ter sido algum escriba, algum escritor, que antigamente tudo era escrito à mão, em pergaminho, né? Na pele, então, de animal, pergaminho a pele, né? De animal. E aí o escriba deve ter feito essa correção, se é correção, ou melhor, essa adaptação para dizer assim que esse número 70 seria um número cabalístico, ou um número ligado às escrituras, às tradições do Antigo Testamento. Então nós temos aqui entre esses discípulos ou 70 ou 72. Se a ideia então que houve a correção é por causa dessa ideia de cabalística para ficar coerente com as tradições escriturísticas, simbolicamente o número 70, um zero depois do sétimo, é vitória, né? Seria vitória espiritual. Se a gente pegar o número 7, o significado dele na carta do Tabor, nas tradições egípcias, é um homem cuidando ou guiando uma carruagem, onde que nós temos animais. E ele vai controlar os animais. É um cavaleiro na carruagem controlando os animais. Ou melhor, é o espírito controlando a matéria. Por isso que é a vitória espiritual. É a vitória do espírito sobre a matéria. Ou melhor, é a ascendência do espírito sobre a matéria. E esse é bem o trabalho, podemos dizer, de ir mundo afora pregando o reino de Deus. Já que o reino de Deus tem essa ideia do reino de Deus, e nós vimos bastante isso na última lição, que o reino de Deus é pregar a lei divina, que é o amor. Antes de tudo, o amor, essa é a grande novidade que Jesus veio nos trazer, que é a mensagem do amor, dizer que a lei divina é o amor, e que aqui nós só vamos ter um reino melhor, um reino de Deus, quando vivermos o amor. Então, realmente, a ideia dos 70 simbolicamente dá essa ideia de que seria a supremacia do amor sobre todas as dificuldades, as intransigências, as arrogâncias do mundo material. Então, é o controle espiritual sobre a matéria, ou melhor, é a ascendência do amor. Se nós ficarmos com o número 72, aí nós temos 7, e aí e sempre tem que fazer isso. Esse é um método judaico, não vamos esquecer que toda a tradução evangélica, toda a tradição evangélica é judaica, e no judaísmo, nas tradições antigas, nós temos o método da gematria, que é de somar os números. Então, isso é a tradição já daquela época. Então, toda vez que tem um número, nós temos que somar ele para fazer o que eles chamavam de redução, ir à essência do número. Então, 7 mais 2 dá 9, E voltando às tradições ainda egípcias do tarô, nós temos que o 9 é a iluminação espiritual, iluminação interior, que dá a ideia de sabedoria. Ou melhor, ir pelo mundo afora pregando, para isso tem que ser divulgar a luz, ou melhor, levar a mensagem luminosa, é levar o conhecimento, é levar a luminosa, e isso significa sabedoria. A sabedoria é mais do que conhecimento, para esse conhecimento teórico, a ideia não é de conhecer, é de saborear. A palavra sabedoria vem da ideia de saborear. Então você pode ser um especialista do caju, entender tudo sobre o caju, mas não dá para chupar no caju. O chupar o caju dá essa ideia de saborear ele. Então é uma mensagem, que é a mensagem do Cristo, não adianta você conhecer as páginas saindo lá fora pregando. É algo que você vai pegar, mas vai pegar porque viveu, porque sentiu, porque saboreou a mensagem. Logo, o discípulo é aquele que também é um com Cristo. Logo, o discípulo tem que ter uma unidade com Cristo, para poder, unido a Cristo, unido à vivência no Cristo, não só falar o que Cristo falou, mas viver o que Cristo falou. Essa é a ideia da sabedoria. É lógico, então, que todas as duas verdades, pouco importa, né? Ou na ideia do 70, ou na ideia do 72, nós temos que o resultado da missão espiritual é sempre essa. Esse é o objetivo de uma missão espiritual. É mostrar as verdades espirituais, fazer com que o espírito domine a matéria, que a vivência seja do amor, e isso é resultado da sabedoria, da vivência, do ensinamento do Cristo, já que o Cristo veio nos trazer a mensagem do amor. Muito bem. Então, Jesus constitui esse grupo. Repara que então nós estamos vendo aqui um aumento de uma espiral. Que o Pai envia o Cristo escolhe os apóstolos e depois constitui esse discipulado. Nós estamos vendo que o ciclo, ou melhor, essa espiral está se abrindo cada vez mais. Em outras palavras, está aumentando na Terra os partidários de Cristo. Espero que esse 72, como eu falo a Paulo, passe já no momento da ascensão de Jesus ser mais de 500. E espera que isso venha contagiar a humanidade até um dia que todos nós, demora pra caramba, que todos nós estejamos nessa condição de podermos dizer assim: sou discípulo do Cristo, sou do grupo do Cristo, sou colaborador de Cristo, faço parte da sua equipe. Tá certo? Aqui eu quero contar um caso que eu já falei na palestra aqui quando sobre o Baltazar, que uma vez um espírito bebum chegou perto do Chico Xavier e disse assim: eu faço parte da sua equipe. E o Chico: muito bem, aquela humildade dele, ele não ia primeiro contrariar a pessoa que disse que fazia parte da equipe dele, segundo, o cara era bebum, estava com aquele cheiro de álcool. Então o Chico falou: muito bem, então. Mas aí o espírito notou pela cara do Chico, ele não acreditou muito, né? Ele falou: você não está acreditando, né, que eu faço parte da sua equipe? Faço sim. E o meu trabalho é de tirar do túmulo aquelas pessoas que morreram e não querem sair do corpo, estão agarradas no corpo, e ali a carne já está com perfuração, já está um cheiro desagradável. Então eu vou lá e tiro eles da força com a autorização espiritual. Então, e por causa disso, já que esse trabalho é um trabalho assim meio que tem esse mau cheiro, que tem essa situação tão assim desagradável, eu então recebo a permissão de tomar uns goles para aguentar esse negócio. Aí o Chico então disse para ele: meu filho, então que você tome bastante goles quando eu desencarnar. Vou precisar muito de você para me tirar lá do túmulo. Mas então, pelo menos nesse nível, né? Quando vamos poder chegar, mesmo assim, fazendo esses trabalhos mais simples, né? Mas já dizer, faço parte da sua equipe, compreendendo? E quando a gente começa a dizer, faço parte da sua equipe, a gente já começa até a pensar em termos de organicidade, como falou Paulo, aonde que está o trabalho mais simples, né? Aonde que um trabalho desse de tirar pessoas do túmulo é tão simples como um outro trabalho do Dr. Bezerra, que é de nos orientar espiritualmente. Entendeu? É como a gente pensar na organicidade, como Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Qual é o órgão mais importante, né? É o coração, é o pulmão, é o intestino. Se um deixa de funcionar, o que, é que acontece? Então, quando a gente tem essa ideia agora da organicidade, aí a gente então entende um Paulo. Há vários membros, mas Cristo é a cabeça. Então, quando a gente está assim num trabalho em equipe, pouco importa se é um em Cristo, se são 12 os apóstolos, se são 70 ou 72 discípulos, se são mais de 500 em um dia, nós queremos que esse número aumente muito mais. A ideia é, não é quem é o mais importante, isso aí é a ideia doentia. E logo quem pensa assim que ser o mais importante é porque faz uma tarefa mais importante, é porque realmente não faz parte da equipe do Cristo. Na equipe do Cristo não tem mais importante, são membros que formam toda a igreja ou a comunidade, ou que formam o organismo, no dizer de Paulo, mas Cristo é a cabeça. O importante é a cabeça, que é a direção de todo esse trabalho, a orientação de todo ele. E o Cristo mostra que realmente é a cabeça, porque nós vimos aí muitos estudos, há várias semanas, que ele vem dando as devidas orientações e agora eles estão indo para a prática. Vão lá na prática pregar. E agora eles vão de dois em dois. Há muita discussão porque é de dois em dois. Um pode amparar o outro, um pode proteger o outro, um pode dar ajuda ao outro naquilo que precisar na viagem. Também porque o dois na carta do tarô, né, daí eles irem de dois a dois, é que o dois também dá ideia de sabedoria. Nós temos uma mulher, a mulher no sentido de ser o órgão receptor, para a criação de tudo, então ela tem a tiara em três níveis na cabeça. Se nós continuarmos nesse estudo da trilogia, nós vamos ver que do espírito se passa para a energia, da energia se passa para a matéria. É a descida dos ideais. O ideal desce aqui na Terra. Aí um livro do professor Pietro Baldi, A Descida dos Ideais. Essa descida dos ideais, o ideal vai descendo aqui na Terra, se vai se condensando na Terra até ser receptado, até ele ficar acoplado em nós, fazer parte da nossa vida. Por isso que a mulher lá na carta 2 do tarô, ela tem um livro nas mãos, e essa tiara de três níveis na cabeça. O ideal vai descendo. E toda vez que ele vai descendo, ele vai ficando afastado daquela linguagem lá. A substância é a mesma, mas quando chega aqui, não tem linguagem para se falar. É como se a gente quisesse falar da televisão para o índio. O índio até vê a televisão. Quando ele vai contar na tribo, ele não tem terminologia. Não tem linguagem para falar. Faltam os termos apropriados. Então, tem que falar com linguagem parabólica, tem que falar em linguagem, meia difusa, porque falta ainda capacidade para isso. Mas não deixa de ser sabedoria. É a descida da ideia que vai chegando e se adaptando à nossa capacidade. Então, quando um discípulo vai mundo afora falar, ele vai ter que adaptar a mensagem. Essa é a grande sabedoria. É por isso dois a dois. Ele vai mundo afora, mas cada lugar tem uma cultura. Cada lugar tem um método. Cada lugar tem um nível. Cada lugar tem uma característica. E aí você tem que adaptar a mensagem àquela linguagem. Repare que as parábolas de Jesus começavam assim. O reino de Deus é semelhante e ele tem mais de 40 parábolas. O reino de Deus, no fundo ele queria falar do reino de Deus, mas ele contou várias histórias diferentes para ver naquelas histórias qual que se adaptava melhor, ao que nós tínhamos melhor capacidade de entender e nos assambarcasse ou melhor, dominasse a ideia do que é o reino de Deus. Então, nada mais é do que essa sabedoria também, ou de dois em dois, é de adaptar a linguagem segundo o nível, segundo a capacidade, segundo a cultura das pessoas. Aqui eu falo de um jeito, numa outra instituição eu tenho que falar de um jeito, num outro estado, às vezes, eu tenho que falar de um jeito. Tudo proporcional à inteligência ou à capacidade das pessoas. Isso é pedagogia. É isso que Jesus está dizendo. Uma outra coisa que era fundamental, e aí sim, esse negócio de dois é dois, é porque eles iam trazer uma mensagem nova. O que eles iam trazer é a mensagem nova
que é o amor, que é uma lei. É a lei divina, né? Diz Jesus que essa lei é a maior e resume tudo aquilo que foi dado no Antigo Testamento. Resume toda a Torá e os profetas. Ou melhor, resume tudo que Moisés falou e os profetas. Essa era a grande lei. E Jesus chega a dizer que uma nova lei, um novo mandamento. Mandamento quer dizer lei. Os 10 mandamentos ou as leis de Moisés, né? Então, quando ele fala, eu vos dou um novo mandamento, seria a nova lei que é o amor. Vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, em que ele, o Cristo, é o modelo. Daquela forma como ele fez, daquela forma não só que ele ensinou, mas ensinou e viveu. Essa é a mensagem. Logo, nós estamos diante de uma lei, mas uma lei vivida. Uma lei sentida, experimentada. Então, como se ia fazer uma lei, toda lei, se a pessoa não cumpre, ela fica contra a lei. Por exemplo, está lá os mandamentos de Moisés: não roubar. Porque roubar seria uma pena. Não roubar. Não matar. Porque matar seria uma pena, né? Qual era a pena? Olho por olho, dente por dente. Se você fez um mal, você vai ter que pagar aquilo que você fez, né? Então, todas as leis tinham as suas consequências. Por exemplo, não cobiçar a mulher do outro, porque a mulher do outro era o objeto do outro. O outro comprou ela, essa era a ideia. Mulher não era propriedade, não tinha vontade, ela era uma propriedade antes do pai e depois do marido. Então, não cobiçar a mulher do outro, porque ela é propriedade do outro. É a mesma coisa do não roubar. Não roubar, quer dizer, não tomar a coisa que pertence ao outro. Tudo isso tinha uma penalidade. Agora, se você vai levar um mandamento novo, seria um 13º, um 11º, né? Esses são os 10 mandamentos, que os judeus multiplicaram de 10 em 613, com 348 positivos, 348 negativos, 265 negativos, eles multiplicaram essas leis, mas originalmente são 10 mandamentos. Se Jesus estava mandando levar uma nova mensagem, um novo mandamento, uma nova lei, seria uma 11ª, podemos imaginar, em que ele mesmo diz, resume todas as outras, amar a Deus, não roubar, não matar, resume tudo numa lei nova, que é o amor, no exemplo de Jesus, no nível de Jesus. Então, se eles iam falar de lei, quem não vive a lei teria que ter uma penalidade. Claro, quem rouba vai ter a pena, quem mata vai ter a pena, quem cobiça a mulher do outro vai ter uma pena, tá certo? Logo, leve a lei, o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? É a mensagem do amor. Que tipo de amor? Aquele que o Cristo viveu. Essa é a nova lei. Logo, quem não vive vai ter uma pena. E nós vamos ver que o último versículo, que é o 16º, fala desta pena. Ou melhor, desse castigo. Ou, podemos dizer, desse julgamento. A palavra no original é crios, ou melhor, triagem. Vai haver uma triagem, separar quem ama, quem não ama. Quem vive essa lei, quem não vive essa lei, e as devidas consequências. Quem vive o amor, quem não vive o amor. Para isso, precisa de julgamento. Ninguém nas Escrituras poderia receber uma pena sem ser julgado. Então, teria que levar aquela pessoa à autoridade, para que ela, então a autoridade, estabelecesse a pena. Ninguém poderia ser condenado sem ser julgado, segundo as Escrituras. Por isso que, como nós temos uma porção de pecados inconscientes, que a gente nem mesmo sabe o que fez, e aí se explica, se eram 613, 348 negativo, 265 negativo, a gente deve estar fazendo muita coisa errada que a gente sabe. Por isso que todo mundo sempre fazia os seus sacrifícios de purificação. O que que é? Sempre ia na igreja, ou melhor, sempre ia à sinagoga, fazer, independente se cometeu o mal ou não, fazia logo um sacrifício. Vai que eu fiz inconscientemente. Por exemplo, um dos erros era encostar em alguma coisa que um cadáver encostou. Como a gente não sabe se por ali passou um cadáver, você pode estar contaminado sem saber. Não estou dizendo que isso é bonito, não. Estou dizendo que é o que eles pensavam. Como você pode estar contaminado sem saber, aí nesse pouco que isso seja certo, né? Era a lei deles, você pode estar contaminado sem saber. Por exemplo, um gentil encostou numa coisa, um gentil era um estrangeiro. Logo aquele objeto está impuro. Então você sempre tinha de fazer uma limpeza. Por que lavava as mãos antes de comer? Senão você poderia ter encostado em alguma coisa que um gentil gostou, logo as suas mãos estão impuras, ou você vai pegar um alimento e vai ingerir alguma coisa impura. Isso não volta a dizer. Não quer dizer que a gente concorde com isso. Tanto que Jesus diz, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Mas isso é um outra história. Para eles estavam impuros, logo tinham sempre de fazer limpeza. Estavam sempre fazendo limpeza. Quando você queria realmente entregar alguém à justiça, aí teria que chamar a autoridade, que eram os anciãos, os principais da localidade, é que faziam lá esse julgamento segundo a lei. Então eram autoridades, os juízes, que vão julgar. Muito bem. Para condenar alguém precisava ter testemunha. As testemunhas não podiam ser qualquer coisa. Estrangeiro não serve para testemunha. Escravo não serve para testemunha. Mulher não serve para testemunha. Eles achavam que as mulheres eram fracas e furtas e pecadoras. Então, mulher não serve para testemunha. Escravo não serve para testemunha. Estrangeiro não serve para testemunha. Só serve para testemunha. É um judeu cumpridor das leis. Né? Aqueles que são chamados justos. E justos eram os que frequentavam a sinagoga. E se não tivesse pelo menos duas testemunhas, a pessoa não seria condenada. Então, para haver um julgamento, precisava de no mínimo duas testemunhas. Agora, se você vai por aí, mundo afora, levando uma nova lei, você está levando uma lei, vai ter aqueles que vivem e os que não vivem a lei. Está certo? Aqueles que vivem vão ser julgados. Aqueles que não vivem também serão julgados. Para ser julgado, precisa de no mínimo duas testemunhas. Entendeu por que em 2 a 2? Também o reino dos céus é construído assim. Precisa-se de testemunho, ou melhor, precisa de alguém que diz fulano é cumpridor ou não da lei. Nós vamos já entender que esse cumprimento, ou melhor, esse grande testemunho é algo vibracional da alma. Mas isso é uma história mais lá no fundo. Ninguém precisa nos julgar. Se você não viveu a lei, automaticamente ao chegar no plano espiritual você vai se sentir culpado. Se você viveu a lei, logo ao chegar no plano espiritual, ou aqui mesmo vai se sentir com a consciência tranquila. Né? No fundo, esse julgamento é consciencial. Né? A ideia é que estava se pegando de empréstimo uma ideia de julgamento para julgamento de testemunhas. E como ele queria mostrar isso para o povo, e o povo então deveria ficar bem claro, e o povo estava acostumado a pensar assim, diante de uma lei eu vou ser sempre julgado, agora estava se apresentando uma lei nova e eles iam afora. Tem sempre dois ali, que eram representantes do Cristo, que podiam dizer, aqui nessa cidade, encontramos quem viveu a lei. O amor. Aqui nessa cidade não encontramos. Aqui nessa cidade encontramos quem viveu. Aqui vai ter a recompensa de ter vivido a lei. Ali não se encontrou quem viveu. Vai ter a recompensa de não ter vivido essa lei. Nós temos que só no final é trabalhar isso como que é a tal da recompensa para quem vive ou não o amor. Qual o resultado? O que, que acontece com cada um deles? Muito bem. Então eles vão 2 a 2 para dar a ideia de tribunal. Tribunal. Então, não só é a experiência do amor, nós vemos a carta 2 do tarô, que tem que adaptar a linguagem às cidades, às vilas. Cada cidade precisa receber a mensagem adaptada às suas características e também deixando bem claro. Olha, nós não estamos aqui a passeio. Nós somos representantes do Cristo, esse Cristo tem uma governância planetária e ele foi enviado para o Pai. Nós não estamos aqui em distração, nós não somos um filósofo apenas, nós não somos alguém que está trazendo uma ideia nova apenas. Nós somos representantes da governança planetária. Nós somos representantes do Pai. Porque Como o Pai enviou a Cristo, o Cristo nos envia, automaticamente somos representantes do Pai. Somos representantes da lei divina. Não estamos aqui de turismo. É algo sério. Fique bem claro, estabelecido, que estamos diante, agora, de um verdadeiro tribunal. Então, aí os representantes do tribunal, do júri, em que vai ser apresentada a sua nova lei. Quem vive e quem não vive vai ter as consequências. Compliquei? Vou repetir tudo. Eu prefiro repetir do que depois chegar, acho que não fui claro. Todo o discípulo, discípulo mesmo, do Cristo, ele nada mais é do que alguém que está um com Cristo. Logo que assume a missão do Cristo. Logo é um enviado do Pai. Ele está aqui para trazer uma lei divina. Não está para passeio, não está para trazer uma coisinha nova qualquer. Ele está para estabelecer aqui o reino em que o Pai é o governador, é o diretor. Para que a lei divina seja implantada na terra. Tá certo? Então, quando ele vai apresentar essa lei, é um tribunal. Quem vive e quem não vive é. Para isso está aqui estabelecido as testemunhas. Para um julgamento, para dizer, aqui se viveu, aqui não se vive com amor. É uma ideia que se tivesse assim, prática, de transformar o mundo no tribunal e dar ao mundo essa oportunidade de saber que ele está sendo julgado, se ele está ou não vivendo esta lei, que é a do Pai, que é o amor. Ou melhor, se ele está estabelecendo aqui o reino de Deus ou se ele não está estabelecendo o reino de Deus. Continuemos aqui a passagem. Assim, eles iam de cidade em cidade perante a face de Jesus. Ou perante a face de Jesus é uma tradução que tem que ser feita e os tradutores colocam bem. Perante a face de Jesus, a tradução é diante de Jesus ou na frente de Jesus, por isso é perante a face. É na frente, eles vão adiante, vão primeiro que Jesus, levar a mensagem às cidades que Jesus não foi. Para que quando Jesus chegasse, ali já tinha sido pregada a mensagem. É bem a ideia de testemunho. Agora eles vão voltar. E quando Jesus chega lá, já tem aqueles dois, a testemunha para dizer, aqui se vive o amor, aqui não se vive o amor. Pode-se estabelecer um julgamento. Na hora que for separar as ovelhas dos bodes, na hora que for separar o joio do trigo, na hora que for fazer a triagem, na hora que for feito esse julgamento, das dois, estabelecido o tribunal, tá certo? Quando Jesus, então, vier, ou melhor, por isso que eles vão na frente levando a mensagem. Essa ideia, então, de que os discípulos vão mundo afora pregando para transformar o mundo e a gente receber a mensagem do amor. Depois, o Cristo vai chegar e vai estabelecer um julgamento. Quem viveu, quem não viveu. Então, eles vão diante da face do Senhor. Daí, traduzir melhor, face do Senhor é ir na dianteira, na frente dele. Agora, se nós olharmos bem as Escrituras, e a Escritura não dá conta sem dó, e na face de Jesus, que a tradução correta é ir antes dele, diante dele, na frente dele. Mas se o texto ao pé da letra quer dizer, perante a face dele é toda missão e um discípulo vai sozinho. Todos vão sendo acompanhados, todos vão acompanhados da face ou do olhar de Jesus. Jesus é o condutor, é o protetor. Eles não vão numa cidade só antes de Jesus. Eles vão acompanhados de Jesus. Jesus vai olhando a missão dele. Todo discípulo que vai pregar, ele vai acompanhado de Jesus. Jesus vai olhando a missão, vai observando o trabalho, vai orientando. Jesus é a face luminosa. É o olhar dele que conduz, que inspira, que protege, que ilumina a missão discipular ou apostólica. Então não é simplesmente de você ir sozinho. Você vai diante da face dele. Ele é a luz, é a presença que conduz ou que guia a tua missão. Depois, ele diz, né? E lhes dizia, a colheita, na verdade, é grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao dono da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita, para ela. Nós conhecemos muito essa frase é muito falada, E no lugar de colheita é colocada a palavra seara. Né? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ou orai ao dono da seara, ou dono da colheita, que envie trabalhadores para essa colheita. Só que hoje, as palavras já não são mais assim. Ninguém fala quando chega num celeiro e fala, nossa, que seara grande. A gente até pode falar, mas não vai ser assim tão entendido popularmente, né? É mais fácil dizer, poxa, essa colheita foi boa, a colheita não foi boa. Então é só trocar a palavra seara por colheita, que é a mesma coisa, e aí a ideia fica clara. Os discípulos, eles vão levar a lei do amor. Mas não, e toda a lei tem que ser vivida. Se a lei é vivida, depois quando Cristo vier, por isso que eles vão na face dele, antes do Cristo, quando o Cristo vier, vai fazer essa colheita. Só que o trabalho é grande. Recolher pessoas para viver o amor, recolher frutos maduros, porque você só vai botar no celeiro frutos já maduros. Se ele não estiver pronto, se ele não estiver em fase de crescimento, não adianta colher. Então, se você vai colher, é porque ele já está pronto, está preparado. Recolher pessoas preparadas é algo difícil. E só que, diz lá a passagem, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores para fazer essa colheita. Se a colheita é grande, então aquilo que eu acabei de dizer aqui, e existem poucas pessoas preparadas, é errado. Tem hoje no planeta muita gente preparada para viver o amor. O que está faltando são essas pessoas que vão lá mostrar e dar a mensagem do amor e dizer, olha, está vendo? É só fazer isso. Muitos vão fazer. Quantos vão realizar o amor? Reparem que quando os discípulos foram mundo afora, vocês já notaram, eram só 70, daqui a pouco eram 500. Agora, se nós pegarmos até o terceiro ano depois do terceiro século depois do Cristo, quantos milhares morreram na arena em nome de Jesus? Então, olha, muita gente já estava preparada para receber a mensagem. Estava tão preparada que até chegaram a aceitar o sacrifício. Então, já tem muita gente preparada. Hoje, não poderia o Cristo vir aqui na Terra e nos trazer essa mensagem do amor se nós já não tivéssemos condição para isso. Porque se tivéssemos antes, ele teria vindo antes. E ele não veio depois, e veio naquele momento preciso, porque, como diz a passagem, os tempos são chegados. Quem disse que nós não somos preparados para viver o amor? Já vencemos todo o carreira evolutivo, todas as nossas experiências. No campo da força, fomos vitoriosos. Lutamos e sobrevivemos. Depois passamos para o campo da astúcia, para o campo da inteligência. Lutamos e guerreamos na astúcia, vencemos mais espertos, somos nós. Então ganhamos na força e ganhamos na astúcia. Já temos dois grandes instrumentos, a força e temos a inteligência. Agora está faltando o próximo passo, é o amor. Então chegou no momento certo. Então tem muita gente que precisa receber essa mensagem e começar já a viver. Só que, então, a seara é grande, essa colheita é grande. E precisa de muita gente para colher. Se você não colher, as pessoas vão ficar sem essa consciência de que já estão prontas, né? Vai faltar só aquele ponto final, o toque, a transformação final, e o fruto vai estragar. Tem que colher. E aí diz a mensagem. Então, se vocês vão pregar, presta atenção, é um trabalho muito grande. Orai ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a seara. Se são 72, e eles vão continuar mundo afora pregando, de 72 vai chegar a 500, e daqui a pouco vai se transformar em muito mais. Vou botar aqui uma série de mais, vai se transformar em muito mais. Ou em outras palavras, cada vez que você vai pregar, você vai estabelecer outros discípulos. Também você vai ter autoridade para estabelecer outros discípulos e começar a aumentar esse grupo. De 70 para, de 12 para 70, para 500, para 1000, para 10 mil e assim sucessivamente. Então, toda vez que você prega, institui amor, aquele que aceitou a mensagem, pronto, é mais um. E ele vai também receber de você a ideia de multiplicar. Vai ser também um multiplicador. Você é um multiplicador, e quando você passa a mensagem, o outro tem que também ter essa ideia de multiplicador. Por isso que frequentar uma instituição como essa e vir aqui para tomar passe e assistir palestra é a maior prova de que é tudo menos espírito. Se você não assumir a ideia de que tem que ser multiplicador, multiplicador da ideia, e quando eu digo multiplicador da ideia, ah, então eu tenho que fazer palestra? Não. São membros diferentes. Cada um tem uma função. E toda função ela é importante. E você pode fazer distribuindo às vezes um livro, distribuindo uma mensagem, fazendo uma palestra, dando um passo, atendendo uma pessoa, levando uma mensagem, indicando para a pessoa vir a palestra, vir ao estudo, indicando que aqui tem trabalho de cura, sendo um multiplicador da ideia. Se não, se você não for multiplicador da ideia, é só alguém que quer ter benefício, você não é um vivenciador da mensagem. É um usurpador, é um ladrão, é um aproveitador dela. Só quer os benefícios quando quer dar nada. Então. Então tem que ser um multiplicador da ideia. Então, o que está dizendo é, a seara é grande. Temos que colher muita gente. E toda vez que você colhe alguém, aquele que você colheu vai ser multiplicado. Agora precisa de muito mais gente. Diz Jesus, não pode. 12 não basta. 70 não basta. 500 não basta. 1000 não basta. Ah, tem muita gente para multiplicar. A colônia espiritual, ou melhor, os habitantes espirituais ligados ao planeta Terra, segundo a revelação de André Luiz, é 5 vezes a população do nosso planeta. Ele informa isso na década de 40. Talvez possa ser menor essa população, já que a população do globo aumentou, automaticamente os de lá diminuíram. Quando a gente fala, não é que diminuíram a quantidade de habitantes espirituais, de espíritos ligados ao ambiente terráqueo. Certo? Espíritos adaptados ao ambiente terráqueo. Então, eles estão chegando. E eles também precisam receber a mesma mensagem. E você é multiplicador da ideia quando está encarnado, quando está desencarnado, quando está desdobrado, quando está fazendo também palestra encarnada, porque eles chegam até nós e estão aí ouvindo mensagem. Tá certo? Os desencarnados também estão ouvindo. E mais, você faz trabalho quando está desdobrado também. E mais. É. Às vezes também você está desdobrado e não só vai você ser multiplicador, mas vai ouvir de outros multiplicadores espirituais. Forma uma grande comunidade. Só que tem muito serviço a fazer. E aí vem a mensagem: orai aos trabalhadores, orai ao dono da colheita, já que a colheita é grande, para que envie trabalhadores para essa colheita. Então Jesus manda a gente pregar. A gente vê que o trabalho é grande, então a gente resolve fazer uma prece. E a prece é assim: Senhor, ó, o trabalho é muito grande, Senhor. O Senhor tem que mandar mais trabalhadores para cá. E eu ficar orando. Repare que não pode ser interpretado assim. É orar trabalhando, entendeu? Porque se você chega, Senhor, o trabalho é muito grande, eu estou orando para que você mande trabalhadores para isso. Não, você já vai trabalhar. Tá certo? E você já estabelece que o trabalho é muito grande e que você precisa constituir mais trabalhadores. Então não é orar para o Senhor enviar trabalhadores. Quando você ora, você já é um trabalhador. Você já tem que se transformar num trabalhador. Senhor, eu sou um trabalhador da tua colheita. Eu sou alguém que está colhendo aqueles que estão preparados. Preciso de mais gente, Senhor. Me ajude. Esse orar para que venha mais trabalhadores, é que o meu trabalho possa ter fruto, Senhor. Ou melhor, que eu chegue lá, a mensagem seja aceita, que ele escape para que possa multiplicar. Então esse orar é um orar de ação. Não é simplesmente ficar orando como a gente interpreta, orar sem ação. Ficar sentado. Não é isso. É o orar para, se o trabalho é grande, é orar. Porque a colheita é grande e precisa de mais trabalhadores, é que o meu trabalho transforme eles. E transformando eles, eu vou ter mais um, mais dois, mais três, mais dois. Eu chego numa cidade, né? Eu prego lá e 500 aceitam, eu vou ter 500 a mais para multiplicar essa ideia. Mas eu fazendo. E no fundo é, Senhor, a colheita é grande, poucos são os trabalhadores, né? peço para que venha mais trabalhadores. Ou melhor, que o meu trabalho lá naquela cidade dê frutos, porque aí vai ter mais trabalhadores. Não é obra separada, não. Passiva, aquela oração que a gente pede a Deus para Deus resolver. Não, ele vai resolver com o teu trabalho, com a tua ação. A própria palavra oração quer dizer ação, né? A própria palavra oração é tirar de dentro, é tirar de você mesmo. Ores, oris, é. Quem é o que vai orar? Quem é que vai falar? Quem é que vai pregar? Você é um pregador. Você quer transformar os outros em pregadores. Então você está dizendo, Senhor, que a minha pregação, que a minha oração, quem vai ser o orador hoje? Não, oração. Que a minha oração, que a minha pregação dê resultado. E que dando resultado, eu vou ter mais trabalhadores para ser. Ajude-me no meu projeto, Senhor. Ajude-me no meu trabalho, na minha missão. É isso. Porque aí eu vou ter mais, vamos conseguir mais trabalhadores. Muito bem. Continua o texto. Ide, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não é fácil, não vou explicar, nós já passamos muitas palestras explicando sobre isso. Então, a mensagem que vocês vão levar é a mensagem do amor. A mensagem do amor. Se vai levar a mensagem do amor, não pode levar bordão. Ou melhor, não pode levar bordão no sentido... Nós já estudamos isso no sentido de arma. A arma para você se defender e arma para atacar os outros. Até um ladrão, aquele que te atacar. Então você vai ter um cajado, né, uma arma, para não só se defender, mas também para atacar o outro. Se a mensagem do amor, não cabe isso. Não cabe autodefesa, não cabe ataque a ninguém. Porque você não deixa de ser amor. Quando foi feita a Revolução Francesa, foi feito lá a guilhotina, e a Revolução pregava liberdade, igualdade e fraternidade. Eles só conseguiram implantar aí a liberdade. A igualdade não implantou, a burguesia apareceu, a burguesia passou a classe dominante, passou a ser o... Passaram a ser, no caso, os burgueses ricos. E eles tiveram apenas a liberdade de matar quem fosse contra o projeto deles. E, no caso, mataram todos os nobres que queriam preservar a sua riqueza, eles mataram e tomaram a riqueza dos nobres, assumiram a riqueza dos nobres, e criou-se um movimento em que se chama liberdade. Eles não implantaram a igualdade, não houve justiça social, e nem houve o outro item que foi a fraternidade. Passa o tempo, vem a Revolução Bolchevista, ou a Revolução Comunista. A Revolução Comunista se implantou, pelo menos de boca, como no outro também, a liberdade, que não é liberdade verdadeira, é liberdade para fazer o que quer, inclusive ser disciplinado. Também no, na justiça social, mas pelo menos criou-se essa ideia de justiça social, essa bandeira, apesar de quando caiu lá a cortina de ferro lá, né, quando dissolveu a União Soviética, nós vimos que aquilo tudo era muita balela, tinha muita fome, muita gente necessitada, etc. Mas repara que a Revolução pregou um outro nível de justiça social. Todo mundo vai ter casa, todo mundo vai ter hospital, todo mundo vai ter trabalho, todo mundo vai ter proteção do Estado. Essa ideia de justiça social. Nas duas, na outra foi guilhotina, na outra foi muita bala de canhão, muita espingarda, muita gente morreu, muita metralhadora, né? Tudo comandado muito bem pelo movimento lá dos bolcheviques, que matou-se muita gente, roubou-se muita gente, todos aqueles que tinham dinheiro também foram roubados, os seus quadros, mas resolveram dividir com o povo, né? A ideia de justiça social, o que a Revolução Francesa não fez. Aí, por isso, quando você anda no metrô, nos trens, nas estações de trem em Moscou, em outras cidades, em São Petersburgo, etc., a gente encontra os quadros, as obras de arte, as esculturas, tudo com os nomes que tinham em casa, que só eles podiam curtir aquela beleza, né? Só eles tinham aqueles instrumentos musicais, só eles tinham os saraus com as músicas na sua casa. Agora as músicas foram para a praça pública, as obras de arte para a praça pública, inclusive para a estação do trem, a estação do metrô. Então foi dividido, essa é a ideia de justiça social. Todo mundo tem direito a tudo. Então, mas para isso matou muita gente. Repare então que para implantar a ideia de liberdade se matou muito. Para implantar a ideia de justiça social também se matou muito. Agora tem um terceiro item que já foi implantado. Lá nos ideais da Revolução Francesa, que é a fraternidade. Eu não posso com a fraternidade matar os outros. Essa é a única lei que não dá para fazer com arma. Porque na hora que eu chegar na pessoa, você fica comigo e passa a gostar de mim, senão eu te mato. A pessoa vai dizer, eu gosto de você. A primeira vez que ela tirar a arma, ela vai dizer que eu não gosto dela. Ela não gosta de mim, não. Então não pode ser. Com amor não existe isso. Fazer, eu quero que você seja meu irmão, vivermos em paz e fraternidade. Bota a arma na sua cabeça, você toca? Pode. Então, para a fraternidade, para o amor, isso não funciona. Então, quando aqui diz o texto, né? Eu vos envio como cordeiro no meio de lobo. Se vocês vão levar o amor, não pode levar nenhum instrumento de arma. Não pode se defender, não pode atacar ninguém. E se alguém me atacar?
Morra.
Tá certo? E se alguém não concordar? Vai embora. Deixa, que depois da vida vai enviar um outro trabalhador lá. Ele ainda não está maduro. Ainda não pode ser feita a colheita ali. Segue o seu caminho. E se eles me prenderem? Vai para a cadeia. Tá certo? A você cabe brigar. O amor. E como é amor, você não pode ser assim, atacado. Só que as pessoas, isso daí eu já vimos, é antibiológico, que você vai levar uma mensagem, que é o amor, esse o amor chega ao extremo. Chega ao extremo de fazer bem ao que te persegue e calunia, fazer bem ao teu inimigo. Mas, além de fazer bem ao teu inimigo, orar pelo inimigo, orar por ele, fazer bem para ele. Tá certo? Perdoar ele quantas vezes for, e 70 vezes 7, e se ele errar mais uma vez, perdoar. Então, a tua mensagem até vai ser uma mensagem, podemos dizer, antibiológica. Diante daquela evolução que nós vencemos, e de termos vencido pela força, primeiro princípio de dar, depois termos vencido pela inteligência, criamos uma civilização. Agora, estou te apresentando um novo instrumento que é o amor. Com essas duas bases já feitas, já construídas, que é a força com a inteligência, temos que implantar uma outra chamada é o amor. E para isso tem que dizer. Só que as pessoas vão dizer, mas isso é antivital. Eu conquistei isso aqui com muito suor. Eu, para vencer isso aqui, eu tive de matar muita gente. Eu passei por um monte de perigo. Agora tu está mandando eu amar os meus inimigos? Então as pessoas vão reagir a essa mensagem. Porque sempre reagiram a ideias novas. Toda ideia nova tem uma reação, porque as pessoas se sentem já acomodadas. Você é alguém que incomoda, você é alguém que traz uma mensagem diferente. Então as pessoas vão te atacar, são lobos te atacando e atacam mesmo. Vocês podem olhar hoje no Globo lá, que tem lá a onça, né, o guepardo e o corredor da Olimpíada lá, o Anse Bolt, né? E foi o cara que mais veloz do mundo, né? Então ele chega a 44 quilômetros, o leopardo lá chega a 104 quilômetros. Mas o que o sujeito diz não é que ele chega a 104 quilômetros, ele tem uma capacidade fantástica de dar curva na hora da caçada. Então ele tem uma capacidade fantástica de sair da situação, de reverter, entrar no outro caminho para te pegar. Não pensa que vai ser fácil. Eles são velozes, são rápidos, são astutos. Não só correm muito, mas são muito astutos, têm muita capacidade. Foi uma luta milenar em que o Espírito aprendeu, derramando muito sangue em milhares de encarnações, a ser um vencedor. E tu vem com ideia nova, vão te pegar. O lobo não é bobo. A onça, ela corre. Não é isso? Então é aquela piadinha. Eu ouvi como eu estava lá no Pará, que disse que tinha muita onça. Eu estava lá no meio da floresta e tal, e lá dizendo que tinha muita onça. Aí me contaram essa piada. Que havia lá dois amigos, e o que é bacana nessa piada é que eles eram amigos. Dois amigos estavam na floresta, quando chegou a onça. Aí um baixou, começou a tirar o tênis e a camisa e a meia. Aí o amigo falou para ele, por que você está tirando o tênis e a meia, a camisa? Você acha que você vai correr mais do que a onça? Mais que a onça? Não, eu quero correr mais do que você. Correr mais do que você. Porque a onça vai cuidar de você. Então eu tenho que cuidar de você, não da onça. Agora o problema é se você estiver numa floresta, vê uma onça e lá tiver um onça em bolsa, esse campeão das Olimpíadas, Você nem precisa tirar a camisa e a meia. Já começa a orar que você já sabe que você vai ser refeição. Então, essa é a ideia. São lobos, eles vão te atacar. São rápidos, são espertos, estão estratificados na ideia. Não é fácil. Não é fácil. Mas é a tarefa. E se você foi indicado por mim, é porque é meu representante. Não só você vai falar o que eu disse, mas todo discípulo tem que ter o que o Cristo tem. Tem que ter amor. Não é algo de pregar. Um professor prega aquilo que ele aprendeu lá na cátedra. Ele é um repetidor da mensagem. Esse daqui não é um repetidor. Ele não só vai repetir o que o Cristo falou, mas ele é alguém que tem aquilo que o Cristo tem, que é o amor. Por isso que quando te atacarem, você vai continuar o amor. Porque é algo que você tem. E qual é a característica do amor? Amar sempre. E qual é a característica do amor? Perdoar sempre. Qual é a característica do amor? Orar por aquele que te persegue e calunia. E se a pessoa continuar te caluniando, você ora mais, ama mais, continua amando. E quando você vai deixar de amar ele? Nunca. Eu estarei com ele até o fim dos tempos. Eu não vos deixarei órfão nunca. Essa é a característica. Para a gente fica estranho porque nós não temos essa característica. Nós somos pregadores. Nós não somos vivenciadores. Então, veja, quem ama mesmo não muda. Porque ele é a natureza dele. A natureza dele é fazer isso. Como a natureza do leão passa, não adianta você falar para ele. Não me come, não. É a natureza dele. Se ele estiver com fome, já era. Tá certo? Agora, então, é a mesma coisa o cristão. Ele tem a natureza de Cristo. Ele tem a natureza de Cristo, ele ama. Você vai botar o cristão com os pais, perdoa. Não tem como fazer diferente. O amor continua. E eu mesmo assim, mesmo vocês não me querendo, eu vou continuar com vocês. Sempre. Não vos deixarei nunca. Por isso que não é pregador, é vivenciador. Prega vivendo daquilo que tem. Então, não é fácil a tarefa, mas vamos lá. Leve a mensagem. Depois, continua aqui o Cristo. Não precisa levar bolsa para dinheiro. Não precisa levar alforje com mantimento. E não precisa levar sandálias. E ninguém deve ser saudado. E ninguém deve ser saudado no caminho. Vamos em paz. Você vai pregar, não precisa ficar preocupado em ter que levar dinheiro. Você não vai precisar de dinheiro para fazer essa pregação. Lá você vai encontrar espíritos maduros que vão dar aquilo que você precisa. Vão dar a casa para você ficar, vão dar comida para você ficar. Isso é natural. Segundo, não precisa levar o forte, alimento. Não precisa também levar alimento. Lá você vai alimentar na casa dele. Uma outra coisa. O trabalho é muito importante. Então não fica saudando ninguém no caminho. Saudar não quer dizer ser educado. Falar shalom, a paz seja convosco. Que é o que eles faziam. Passar no caminho, saudar a pessoa. Isso não. Saudar é parar, ficar conversando. Ou melhor, perder tempo. Tá certo? Ou vou ali, cheguei naquela cidade, vou ali primeiro falar com aquele amigo lá, ou vou falar com aquele outro conhecido. Não, vai realizar a sua tarefa. Essa é uma tarefa de urgência. Quando eu digo saudar uma pessoa no caminho, também não quer dizer só passar, já aproveita ela no caminho para pregar. Porque dá ideia de que eu vou saudar alguém no caminho, esse não merece a mensagem. Eu estou passando para pregar lá longe. É a ideia do amar o próximo como si mesmo. Amar o próximo é o que está mais próximo. Então eu vou pregar hoje em Nova Iguaçu. Nossa, eu já estou aqui no Maracanã. Então já começa aqui no Maracanã. Você está entendendo? Depois você vai indo para Nova Iguaçu. Mas vai chegar em Nova Iguaçu, vai passar por um pente de cachê. Já segue o pente de cachê. É quem encontrar. O próximo é o que está mais próximo. Tanto que tem gente que adora fazer caridade fora de casa. A maior caridade começa em casa, que são os mais próximos. Ah, vou fazer aquela lá no Morro da Mangueira. Começa na tua casa, começa no teu bairro, na tua calçada. Certo? Aí, bom, mas eu quero fazer lá um trabalho lá na Mangueira. Aí podem ser aqueles trabalhos organizados. Aí é uma outra história em que a gente também tem que aprender a organizar e criar instituições para que o trabalho seja mais eficaz. Isso é uma outra história. Então, estabelecer um grupo como Regeneração é criar uma instituição, o trabalho fica mais programado, mais organizado. Com isso, você às vezes não pode dar uma sacola, só pode dar um quilo de feijão. Mas cada um dá um monte de coisa, forma uma sacola. E a pessoa tem a capacidade, quando receber a sacola, de ser muito bem alimentada. Então, também é se organizar no trabalho. Mas isso é um outro nível, uma outra história que deve ser colocada. Simplesmente, na hora da pregação, que é divulgar a mensagem de Jesus, não só deixa ninguém pelo caminho, ele fica lá perdendo tempo, já aproveita ele para anunciar. Não precisa levar dinheiro, isso é um trabalho que não constitui dinheiro, e não precisa levar alimento. Aonde você chegar, você vai ser bem recebido, vão dar para você as condições de vida. Vão dar as condições de alimento. Mas como que não vai levar dinheiro se você tem uma viagem para fazer? Paulo chegou lá, estava na Turquia, e resolveu ir para Bitínia. Ou melhor, hoje é onde que estamos. Quando ele estava indo para lá, o Espírito disse, não quero que você vá para lá. Você vai seguir. Um Espírito apareceu, você vai para Macedônia. Passe para cá e nos ajude. Aliás, eu gosto muito dessa passagem, que era um Espírito na forma de um Macedônio. Não era anjo, não era... Um Espírito das terras da Macedônia. Foi lá desdobrado. Ou deslocado, ou mesmo amigo espiritual lá da região, mas com traje, com as características de um macedônio, se encontrou com Paulo e disse, vem para cá para pregar. E Paulo, então, recebeu essa mensagem, já sabia que não ia para cima, para Istambul, e sim atravessar o mar Egeu para chegar na Macedônia, chegar em Filipe, e em Filipe fundar a primeira igreja na Europa. Muito bem, eu vou na Macedônia, na cidade de Filipe. É daí a carta que depois ele vai escrever aos filipenses. Quando ele vai fazer isso, estava determinado, era a vontade do plano espiritual. E ele então ficou determinado, só que de lá não tinha provento, ele não tinha dinheiro. Como é que ele ia fazer? Ele tinha dinheiro. Para atravessar o mar, precisava de barco, só de dinheiro. Por enquanto que eles então oraram, e falaram, Senhor, nós não temos dinheiro. Então cabe ao Senhor providenciar. Entendeu o que é? O trabalho não é espiritual, nós temos que entender que o trabalho é espiritual. Se você tem, usa o teu dinheiro. Interessante que Paulo diz, eu não tenho recurso. Se você tiver recurso, usa o teu. Se você não tiver recurso, que não é teu. Sempre está meio no alto. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a entender. Tudo que a gente tem é pessoal. Tanto que você desencarnar agora, você não tem o teu dinheiro. Eu não tenho nada. Então, mas ele não tinha mesmo. Então ele pegou ao alto. Jesus, resolve isso. Não tem. E eu tenho a ordem de ir para lá. Que ele encontra Lucas, que era médico e médico de navio. Ele tinha um navio, um barco, ele era médico, trabalhava lá, né? Todo navio a bordo tinha que ter um médico, e ele era médico do navio da ilha de Samotrácia. Era um navio que fica na ilha, no meio do caminho, no mar, que leva para a Macedônia. Paleão, Pactos, que é a primeira cidade, chega Neópolis, que é a primeira, o porto, para depois chegar na cidade maior, que é de Filipe. Olha, ele já encontra alguém que é ali. O cara é médico e velho do navio. Ele conta para Lucas. Tá, era conhecido de Lucas, ele conheceu lá na Síria. Foi Lucas que inventou essa ideia de cristianismo. Lá todo mundo só se conhecia como a casa do caminho. Ele falou, por que não dá um nome com característica própria? Então ele estava nessa reunião. Ele já conhecia Lucas. Ele encontra Lucas, conta o projeto. Lucas, eu faço questão de pagar. Eu pago. Ainda vou fazer mais, vou acompanhar vocês. Agora nessa missão, já que vocês apanham muito, né? Pesado, eu vou acompanhar vocês. Como médico, ele era médico, então na hora das feridas, das febres, das coisas, todas, ainda vão ter um médico. Olha só. O Alter da Providência, um médico particular. Ele ainda fala mesmo aos Colossenses. O meu amado médico, meu caríssimo médico, meu médico particular, ainda vai ter um médico. O plano hospital resolve tudo. Deu dinheiro e Lucas vai pedir ainda ao dono da embarcação uma autorização, uma licença por um ano para não trabalhar no barco, para ficar um ano livre do trabalho, para poder acompanhar Paulo. Vamos lá na Filipe e fundo a cidade. Não precisa levar dinheiro. Também precisa levar comida. Quando chegar lá, você vai trabalhar com você mesmo. Mas ainda mais lá vão ter pessoas que vão te dar comida. Lá já tinha a avózinha e a mãezinha do Timóteo. Amigo dele, que ele conheceu na cidade de Listra. Então, quando ele conheceu lá a mãe de Timóteo, que é a mãe de Timóteo, agora ela já estava lá. Bom, ele já tem lugar para ficar, né? Tem lugar para comer. Assim, olha, então não precisa se preocupar com isso. E a gente fica muito preocupado. Ah, agora eu tenho que pregar Jesus. Como? Quais são as condições? Tem dinheiro? Tem comida? Esquece isso. Já prega. Por enquanto você não pode chegar lá naquela cidade, já começa a pregando para aqueles que estão mais próximos. E vai indo no teu projeto e as coisas vão acontecendo. Porque como o projeto é do alto vai te ajudar. O próprio Jesus disse, o trabalhador é digno do seu salário. Você, então, é um trabalhador da colheita do Pai, a colheita é do Pai.
Vamos repetir essa frase aqui,
que é muito interessante. A colheita, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao dono da colheita. Você vai rogar ao dono, porque ele é o dono do projeto.
É o Pai.
Não é nem Jesus. É o Pai, é o dono do projeto. Então, para com esse negócio de dizer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, eu não tenho comida para fazer. Se não tem, não faça. É porque você não é um chamado. Tá certo? Porque você vai falar com ele. Todo trabalhador tem um recurso que precisa. Necessário para pegar. Se você não tem, é porque você não é trabalhador. Ou então é alguém que está interessado em dinheiro e comida. Você está interessado em negociar. Porque você está entendendo. Você não tem nem dinheiro nem comida. Por isso você não faz. Vai e faz. E o recurso vai aparecer.
Uma outra coisa que ele diz é, além de não levar bolsa, não levar alforje, dinheiro, comida, sandália.
Sandália é um sapato a mais. Não quer dizer que você tem que ir descalço. Você já está com a sandália. Será que eu tenho que levar, por exemplo, um guarda-roupa? Você já viu na mala, é o que mais ocupa o espaço, é um sapato. Porque depois que arruma tudo, você bota mais um sapato, bota mais um outro. E se arrebentar, e será que eu vou precisar de uma sandalinha? Será que eu vou precisar de um sapatinho? Será que eu vou precisar de uma bota? No local lá tem muito barro, não tem? Bota que está no teu pé e vaza. É isso. Toda hora você vai ter aquilo que você precisa para a jornada que você precisa. Não precisa ficar montando coisa, pensar no guarda-roupa. Qual deve ser o meu guarda-roupa para pegar a mensagem do amor?
Bom, continua o texto.
Ao entrar numa casa, dizei primeiramente a esta casa. A paz, esta casa, a esta casa. Se aí estiver um filho da paz, a vossa paz ficará com ele. Se não, voltará para vós. Então, a primeira coisa que vai fazer, vai chegar lá, vai pregar, escolhe a casa que você vai ficar e anuncia a paz. Se aí tiver um filho da paz, é interessante que os tradutores aí corrigem certo, perdão, aí traduzem certo filhos da paz. Porque a palavra lá está fazedor da paz. São aqueles que realmente trabalham ou agem para a paz. São fazedores da paz, realizadores da paz. Então você já encontra alguém que já tem essa predisposição, ou já tem essa virtude, essa característica de trabalhar pela paz. Então fica com ele, dê a tua paz. Se ali não tiver um fazedor da paz, alguém que queira a paz, e a paz é o resultado do amor, porque você vai pregar o amor, tá certo? Então não é primeiro você prega a paz, depois o amor. Não, primeiro você vai pregar o amor. A paz é o resultado. Se ele não fazer o dono da paz, é porque ele já tem o amor. A paz é o resultado do amor. Então ele já tem o amor. Ele tem essa característica sua de amor. Muito bem, você então prega. Se ele não tiver, olha o texto como diz. Abre aspas, fecha aspas. A vossa paz, abre aspas. A vossa paz, fecha aspas. Ela é sua. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então a paz que você anuncia, se ali tiver alguém que tem a paz, que trabalha pela paz, ou melhor, logo que tem o resultado da paz, que tem esse resultado que é a paz, que é o amor. O amor gera a paz. Se você encontrar alguém que é um fazedor da paz, é porque ele já tem o amor, logo ele tem a mesma característica sua de discípulo. Você apenas só vai agora alinhar a mente dele. Não é isso que você tem? Vou te mostrar, olha como é que o Cristo fala. Aí a pessoa, é como o doutor Bezerra. Leu o livro dos Espíritos, ele não conhecia. É importante dar o livro dos Espíritos para ele? É importante. O Carlos Travassos, o tradutor, foi grande amigo dele, foi grande trabalhador do Cristo em dar o livro para ele, foi. O que o Carlos Travassos fez? Alinhou a mão mente que eu estou dizendo, mas ele já tinha aquilo tudo. Ao ler o livro, falou assim, nada era de novo. Já era escrito inconscientemente, ou como ele diz, de berço. Já trazia, então, não, apenas arrumou. Ah, escritinho isso, pronto. Alinhou a mente. Assim, quando você encontrar essas pessoas, o que elas precisam é estar claramente alinhado. Mas elas já têm características suas, elas já têm um amor. Por isso que são fazedoras da paz, são filhos da paz. E você então derrame a vossa paz naquela casa. Se ali não tiver nenhum fazedor da paz, se não ali não tiver ninguém que queira receber o amor, ou que tenha essa característica do amor, então a paz volta para você. Fica só contigo, já é tua mesmo. Ninguém dá aquilo que não tem.
Bom, continua o texto aqui.
Se ali tiver alguém que seja um fazedor da paz, a vossa paz ficará com ele. Se não, voltará sobre vós. Permanecei na casa, comendo e bebendo do que ela tiver, o quanto o obreiro é digno do seu salário. Então, qual o salário que você tem direito para trabalhar na seara do Cristo? Não precisa de dinheiro. Lá você vai ficar hospedado e vai ganhar comida. O que o Cristo garante? Casa e comida. Está certo? Todo trabalhador é digno disso. Chega lá, você vai encontrar alguém, a pessoa vai te dar residência e vai te dar comida.
Ah, mas aí ele fala, não vai dar a comida que você quer.
Vou trabalhar com o Cristo, vou querer um pouquinho, sabe? Vou trabalhar com o Cristo, hoje eu quero Lula. Quero povo, quero camarão. Hoje eu quero tutu a mineira, não é isso. Olha, permanecer na casa, comendo e bebendo do que ela tiver. Então não é
o Cristo garante
comida para você, seu trabalho. E isso ele diz, isso te pertence, você é digno disso. Comida, você leva dinheiro. Agora vai comer o que tiver lá naquela casa. E também não vai ficar escolhendo comida. Hoje está para fazer uma coisinha especial, você não está lá para fazer problema na casa. Você não está lá para escolher cardápio. Você está lá para pregar a mensagem de Jesus. Não é para ser chefe da comunidade. Não é para escolher o cardápio. Pode até, se a pessoa te pergunta, o que você prefere? Comer isso, tudo faz, qualquer coisa, tudo bem, tá, tudo faz. Ah, me ajude aqui. Aí é uma outra coisa. Ajudar na cozinha é uma outra coisa. E até deve. Lavar o prato dos outros, cuidar, servir as pessoas, também faz parte do seu trabalho. Ser simpático, ser agradável, dividir as tarefas da casa, mas não é escolher nada.
Comer o que ali tiver.
Ah, e se a pessoa tiver carne, eu não sou vegetariano. Problema teu. Você não está lá para pegar o vegetariano, está aí na carne. Ah, se lá só tem vegetal, come, mas eu fico para quem morre. Você vai comer o que tiver lá. Você não está lá para escolher cardápio.
Segundo.
Continua aí. E quando entrar numa cidade qualquer, aonde vos acolha, comei o que ele vos apresentar. Repare que em dois versículos seguidos fala a mesma coisa. Já entenderam? Dois versículos seguidos falar isso significa que tem muita gente chata escolhendo comida nesse negócio de pregação. Imagina você chegar num local, né? Eu não como isso, eu não como aquilo, eu tenho tal comida, são dois versículos, eu vou dizer aqui quais são os versículos. Coma do que tiver, versículo 7, e o outro é o 8, seguido do capítulo 10 de Lucas. Então, coma do que te apresentar. Agradeça, lambe os beijos. Tá certo? Sinta água na boca, fique feliz. Porque pode ser que em outra cidade não te apresente nada. E você tem que ficar feliz. Você não está lá para comer, você está para divulgar a mensagem. Aí todo mundo fala, então isso quer dizer que um discípulo não tem direito de gostar de uma comida? Ele tem direito de gostar de uma comida que ele quiser. Tá certo? São Francisco gostava dos biscoitinhos de cacau, de amêndoa. Um direito ele gostava. Tá certo? Mas não era o objetivo da vida de São Francisco. Se Frei Jacó vai chegar e trouxer o biscoitinho, ele comer. Se não, o que ele faz? Ia desencarnar seu biscoitinho mesmo. Estava na hora de desencarnar. Tá certo? Se ela chegar com o biscoito, se ela chegar com o pai desencarnar. Qualquer jeito. Então não é para escolher retardar. Chega a se dizer isso duas vezes. Isso também não quer dizer que não se tenha preferência, que não se coma, que não se queira comer, que não se queira até comer uma coisa melhor. Mas esse não é o objetivo da comissão.
É um objetivo lá que você pode fazer da tua vida, do teu atraso,
do teu nível espiritual. É, continua lá no texto. É, o meio que você curai os doentes que aí encontrares. Mas como você vai chegar numa cidade, vai curar quem você encontrar? Cada um numa cidade tem muita gente que tem doença e que tem doença kármica. Então a palavra no original, repare que quem está escrevendo é Lucas, isso é um texto de Lucas, e Lucas era médico, e a palavra é precisa, e que as traduções não colocam. Curai as doenças ocasionais. Aquela moleza, aquela fraqueza, o lenfeto, só com uma festa, com uma moleza, com uma enxaqueca, com uma coisa. Aquelas coisas passageiras. Então, essa já sai logo curando. Essa com magnetismo, essa com pacto, com água purificada, com a tua presença, com o teu olhar, resolve. Tá certo?
Muito bem. Então, essa.
Essa que é para curar. Ainda explica mais. Curai essas pessoas e anunciar o reino de Deus. Então você chega lá, com uma dor de cabeça tremenda. Você cura a dor de cabeça e fala, não, estou bem, irmão. Jesus manda a marca, fica mais fácil. Teu trabalho, entendeu? Ah, hoje eu estou com um problema menstrual. Aí fala, ó, cura aquela coisa lá, como é? TPM, não é isso? Que ele enjoa aquela situação e tal. E, ó, Jesus manda a marca, fica mais fácil. É como se tivesse assim, dizendo, né? Essas curas, esses passos, essa área de ficar, nada mais são do que uma oportunidade de você apresentar a mensagem. Aqui no Regeneração tem passo, não tem? E a área de ficar não pega a gente. A gente vem aqui por causa do passo. A gente vem aqui por causa da área de ficar, entendeu? Aí já vem a mensagem. Por isso que pode ser que o passo é depois da palestra. Então, o cara aguenta a palestra uma hora, o cara... Fala, vai mais, você quer depois dar um passezinho. Aí o cara sente aquela melhor, já vou voltar lá, porque ele vou. Aí pronto, aí manda, vai amar, daqui a pouco ele está dando passe. E aí ele já está começando a fazer essa técnica. Então é a mesma coisa, ele quer curar e para quê? Olha a frase, tem mães, os tempos da mistura, deu mães, curar, mães, dizer para ele, ó, o reino de Deus está próximo, que é o reino de Deus.
Já falamos, é a mensagem do amor, né? O amor está ali.
Continua. É, mas, se entrando em alguma cidade, não vos receber, vai para as ruas ou para a praça e faça o seguinte: espera, aqui que a gente sacuda, sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade, que foi nos agarrou os pés. Então, você, aquela cidade tinha muita lama, tinha muita terra. Então, você pisava aquilo, e quando chegava assim, na hora de ir embora, ninguém quer, se você sacudir assim, o pé não sai nada. Sai um pouco só de poeira, se só tiver poeira. Mas não é aquele grude, garrou no teu pé, né, moça? E aquilo devia ter muita lama lá, muita barra. Então, aquilo garra no teu pé, não adianta você sacudir e não sai.
O peixe, então, diz assim. Este é o pé da lua,
que é traduzido assim: sacudimos contra nós até a poeira da cidade que nos agarrou nos nossos pés. Lá diz assim: esfregamos contra vós até a poeira da vossa cidade que nos grudou nos nossos pés.
Então ficou aquilo grudado,
então o cara vai ter que esfregar, chegar bem, para deixar aquilo para lá. Porque é difícil de sair. Vibração ruim. De quem não ama, é difícil de tirar. Quando você entra num local e não encontra quem ama, vibração ruim, nós não só comemos, mas também a gente se alimenta psicamente das coisas. A gente se alimenta. Na palestra que eu fiz agora no sábado, na Aliança Fraternidade, que eu tinha falado para vocês que é viajando com a espiritualidade, lá o nosso Léo Lúcio, ele conta. Para a família Jovem, que era dos chefes do Chico, vocês vão visitar a Bahia. Lá a comida, lá na Bahia, é de arrasar qualquer um. O cara chega lá com logo vender, comer pouco, ele fala, cuidado com o bebê. Ele fala, cuidado com o pouco, ele chega, cuidado com o milagre, cuidado com essas coisas, isso tudo e com sal. Isso vai dar problema para o teu filho. Então ele diz assim, a comida na Bahia não é de arrasar qualquer um. É fácil. Não vale isso. Quer dizer que não seja gostosa, você não vai comer. Come pouco, presta atenção. Aí moderar. Agora aí ele continua. E não só a comida, mas o alimento de si. Ali chegaram os primeiros escravos. Ali chegou a primeira inquisição no país. Matando gente, desenterrava aqueles cadáveres para matar, para julgar, tomar uma testemunha para fulano, fazer que não era, mas ele já morreu, desenterra e vão queimar. Então, a violação ruim, muito ódio, perseguição política. Foi ali que matou muitos índios para poder criar a primeira cidade que é Salvador. Então, o alimento precisa pesar. Diz mais, ali eles têm muita dificuldade de receber mensagem de fora, mensagem nova. É mais fácil o plano espiritual fazer alguém encarnar ali para que ele consiga vencer de alguma forma ele mesmo, dentro dele, um espiralhando, transformava ele. O preconceito, o clima fechado às novas ideias, engraçado isso, como é que ele fala. Mas o que me interessa é essa provavelmente que sim. Quando você vai numa mensagem, uma cidade leva a mensagem de Jesus, leva a mensagem. Ali não tem nenhum fazedor da paz. Ali só tem lobo. As pessoas te expulsam, não querem saber de você. Uma vibração que sim. Não que você comeu na cidade. Aquela que está em torno. A atuação das trevas, porque não são só aqueles que não querem. As trevas são poderosíssimas. Os dragões, como nos fala o livro do livro Libertação, que antes da criação da Terra vão se reencarnar, estão estatificados no mal, eles trabalham, antes de tudo, nessas equipes, nesses lugares, para que a mensagem de Jesus não penetre. Então não é só uma perseguição que você vai ter na cidade, você está em contato com aquelas forças poderosas que vão se achando vencedoras. Porque veio um discípulo do Cristo aqui, pregou e não recebeu sintonia. E que está indo embora, mesmo deixando aquela vibração, mas está indo embora, e ele se sente vitorioso porque a mensagem do amor foi pregada. É um local que está muito estratificado, imagina o que está em torno. Então, daí Jesus fala: despega, vem, te lava, te purifica. Ali é melhor, às vezes, você até subir numa montanha, ou é na beira do mar, de uma praia, é na beira do lago, no rio, tomar um banho. A água e o movimento espalha a bênção. Diz, né, Lúcio, que a água é o melhor meio condutor de fluido. Então é bom sair no lugar desse, chegar bem, vai lá e lava mesmo, lá toma banho. Água é importante. Daí os estaleiros, se vê aí nesses centros, faz até com a erva, com vibrações boas, positivas. Antes de tudo é com a cabeça, antes de tudo é a cabeça. Mas se a natureza te favorece os meios, junto os meios, vai debaixo de uma árvore, senta numa mangueira, fica ali, ali já está rico em ecoplasma. Faz um carinho no cachorro, faz um carinho no cachorro, faz um carinho no cavalo, faz um carinho na vaca. São comedores de fruto, um gato. Eu vi na casa do Chico Xavier, era lotado de gato, lotado de cachorro, eles nem brigavam. Comedores de fruto, as pessoas vão lá todas cheias de magro. Meu filho morreu, eu vou vir aqui para contar mensagem. Ninguém vai lá pro longo, Chico. Entendeu? Ninguém anda 12 horas. Que ama o Chico, vai lá porque quer a mensagem do filho mesmo. E quando não vai, quer a mensagem ruim. Ele me deu a mensagem, me deu a mensagem. Eu vou voltar lá, eu quero a mensagem. Pronto, os animais são comedores de fruto. Passaram no jardim, que na casa dele tinha jardim, tinha flores. Aproveita que a natureza te dá. Vai por debaixo de uma mangueira, toma um banho de praia. Respira o iodo que a praia te dá. É o passe da natureza. O mar é um passe da natureza de Lewis. Frase é minha do Lewis. O mar é um passe da natureza. Aproveita, meu filho, esse passe da natureza te dá. Às vezes, tem que se fazer até transfusão de fluido. O sujeito fica tão careca com fluido ruim, que eles aproveitam até em um local de mar, de rio, de água, bota o pessoal para dormir, desdobra para poder tocar o fluido todo. Ele fala desse tratamento que ele faz com o homem jovem no Rio de Janeiro. Só porque ele teve reuniões com políticos ruins, no Ministério da Agricultura, ele sabe nesse meio, despega. Aliás, emprega. Placa, pum, é o seu nome. Coração ruim. Ele até ensinou, vai nessa reunião, meu filho, fale pouco e olhe muito. Então, fez até essa limpeza política. Tudo isso vocês encontram com o livro Colheita de Paz. Colheita de Bem, Sementeira de Paz e Sementeira de Luz. São três livros do Daniel Lúcio, publicados pela editora Minha de Luz. Pois bem. Então, já está dito aí. Tem que às vezes sair aqui, está grudado. Grudou na tua vibração mesmo. Larga isso. Se purifique. Toma um banho, toma um passe. Medite, vai orar. Sobe uma montanha e vai meditar. Depois continua
o seu projeto, o seu trabalho. Continua ele aqui.
Digo-vos que, nesse dia, no dia que eu chegar, no dia da triagem, da separação das ovelhas dos bodes, da separação do joio e do trigo, hoje Sodoma serão tratados com mais tolerância do que os dessa cidade. Sodoma é aquela região em que teve lá o vulcão explodiu e ela foi destruída pelo fogo. Então fica uma vibração ruim. Quando a gente morreu ali, vocês imaginam Pompeia, Herculano e outras. Então, nesses lugares assim de grande vibração, de grandes tragédias coletivas, muita gente fica impregnada. Imagina o tsunami ali lá no Oriente, que 300 mil pessoas morreram. Agora está o filme aí que vai sair, acho que semana que vem. Então fiquem a ponto. A gente fica acreditando na Kardec que o cargo coletivo é muito grande, porque muita gente errou muito durante muito tempo. Então que esses expurgos coletivos são necessários, porque ainda há muita coisa nossa para ser limpada, ser lavada, ser purificada. Então esses ambientes ficam muito pesados, muito carregados.
Então ele diz assim, aqui, vamos refletir.
Digo-vos que nesses locais, como Sodoma, né, que passou pela destruição, pelo fogo, pelo vulcão, né, pela lava do vulcão, a cidade acabou. E a própria palavra cidade, a Sodoma, quer dizer, aridez, ela era árida no amor, ela era seca, vazia de espiritualidade, e agora, depois que ela foi destruída, continua vazia, ainda fica aqueles espíritos ali, negativo, sofrendo, agarrado naquela situação, etc. Bom, digo que Sodoma receberá nesse dia da triagem mais tolerância do que essa cidade que você for pregar o amor e não quis. Sodoma era uma época. Sodoma não tinha Jesus. Sodoma não tinha mensagem do amor. Sodoma ainda não estava preparada. Só pela força, não estava nem preparada pela inteligência. Agora não, agora a humanidade já está preparada, pronta para receber o amor. Agora já tem a mensagem clara de Jesus que o discípulo está levando. Está querendo, diferente de Sodoma, agora já não se está mais no ambiente árido. Já se tem a capacidade da força, já foi vencida, já se tem a capacidade da inteligência, já tem muita gente preparada para receber o amor. Tanto que estão recebendo. Jesus está mandando, e vai porque chegou a hora, os tempos são chegados. Isso faz parte já do nosso nível. Já temos que assumir essa nova etapa, que é a etapa do amor. Essa nova constituição que se chama amor. Então vai lá. Agora, se não quiser, então repare que aqueles que a ter muito cuidado, muito será pedido. O karma deles, ou melhor, o impacto político será muito maior do que naquela época, lá em Sodoma, que não se tinha essa capacidade, que não se tinha essa característica, que nem se tinha essa mensagem. Que é de Jesus. Por isso que agora a responsabilidade deles é maior. Assim de Jesus, os que sofrem em Sodoma e que sofreram em Sodoma tiveram uma pena. E esses aí terão muito maior. E por que maior? Porque nesses está notório que tem capacidade e não quer amar. Chegaram naquela condição das Escrituras, o amor esfriou. Tem condição, mas não quer. O amor esfriou. E diz o Evangelho: o frio ou quente. Ou não quer o amor, ou quer o amor. Esse, o morno, o vomitareiro da minha vida, causa náusea. Então diz o texto, eles vão ter algo muito mais grave para passar. Assim, aqueles que te ouvirem a mensagem, é como ouvir a tua mensagem. Aqueles que rejeitarem algo de vocês, estão rejeitando a mim. Rejeitando a mim, estão rejeitando o Pai que me deu.
É como se estivesse dizendo, o Pai diz, e ele é o Pai, ele é a lei, ele diz, chegou a hora do planeta Terra
receber a minha lei, que é o amor. Chegou a hora. É a vontade do Pai.
O Pai diz, chegou no momento certo, porque ele deu o Cristo, ele podia ver o Cristo se nós não tivéssemos já preparado. O Pai não poderia ter essa antipedagogia.
Ele antes preparou todo o terreno para poder chegar no nível do amor. Quando o Cristo chegou, diz o próprio texto, chegou a hora. Essa é a vontade do Pai. Se não quiserem te ouvir, é como diz o governador Leonel Brizola nos discursos dele, né? Ele gostava de falar essa palavra. Digo um não rotundo. É como se a gente estivesse dizendo, aqui não é campanha para Brizola, não. Só estou dizendo que ele gostava de usar essa expressão, digo um não rotundo a isso tudo que está aí. É a mesma coisa isso. Chega lá um discípulo para falar do amor e você diz um não rotundo à vontade do Pai. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber do amor. Quando você, a tua natureza já é assim, logo você está indo contra a tua própria natureza. O que você vai causar de dano a você mesmo? Essa piada aí que eu digo do julgamento, que eu volto no início da palestra, das duas testemunhas. Testemunha aí não vai pegar ninguém e botar na cadeia. Não, é apenas a ideia. Ó, você foi julgado, foi dada a mensagem do amor, já está na hora de amar, cara. Não dá mais para fugir. Nós, nesse nível que nós estamos agora, planetário, o que nos falta é amor. Já está nessa hora. Se você não faz, você está dizendo não rotundo com a própria natureza. Logo, quem diz não ao amor é porque está mergulhado no ódio. Transformou o amor em ódio, estreou ele. Vai causar situações gravíssimas em termos evolutivos. Tem que ser separado daqui. Vai para outros planetas atrasados, para que o irmão tempo, a bênção do tempo, através dos milênios, venha sacudir a sua intransigência, a sua enfermidade, o quisto que você criou no seu coração para dizer não ao amor. Então, o evangelista pregava. E ele sempre pregava, como está lá na sua epístola, filhinhos amados dos outros. Fenelon vai colocar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E João, evangelista, o Chico Fenelon, a gente vê isso. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. É, filhinhos amados uns aos outros. E se a gente olhar a carta de João, está isso lá. E João pregava sempre isso, filhinhos amados uns aos outros. E ele instituiu Policarpo para ser o bispo da igreja de Esmirna, ali pertinho de Éfeso, perto da casa de Maria. Então ele instituiu Policarpo para ser discípulo, para ser o bispo de lá. E ele ficou 30 anos rodando por ali, e 30 anos em Pátio, ali estava empresa em Pátio, mandando mensagem, mandando carta. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, entre elas a igreja de Esmirna. E ele então ficou orientando Policarpo. Ligou muito para Policarpo. E a sua mensagem era sempre essa: filhinhos amados aos outros, filhinhos amados aos outros. Um dia ele foi para a pregação e Policarpo não foi. Ele perguntou: Policarpo, você não vai para a pregação? Ah, porque hoje você não vai falar aquele tema, filhinhos amados uns aos outros? Você vai falar aquele tema, isso eu já sei. Há 30 anos que eu venho escutando esse negócio, então eu já sei esse tema, hoje eu não vou na pregação. Aí disse João: Policarpo, esse é o único tema que nos falta. O resto tudo a gente já tem. Eu vi Jesus tirar a Lázaro do povo. Eu vi Jesus multiplicar os pães. Vi ele multiplicar os peixes. 5.000 comeram, fora de mulheres e as crianças, assombraram os 12 peixes. Eu vi mais. Eu vi ele curar os leprosos. Vi paralítico andar. Vi cego de nascer se enxergar. A única coisa que nos falta é fazer aquilo que ele pediu. Amai-vos aos outros. Policarpo, vai estrear isso. Vai dizer que já está cansado disso. Você já tem isso, Policarpo? Aí João desencarna e Policarpo continua mais de 20 anos. Ficou 50 anos dirigindo a igreja de Esmirna. Depois de mais de 20 anos, depois dessa mensagem, chegou a ver dele de papo dele. E lá é uma autoridade perguntada para Policarpo: você renuncia a Cristo? Ele vai dizer assim: eu nasci no cristianismo. Eu tenho 86 anos. Eu nasci já como cristão. Há 50 anos que eu dirijo a igreja de Esmirna. Eu fui discípulo instituído por João Evangelista. Sou amigo de Leon,
de Leon, do teólogo Leon. Sou amigo de Irineu, São Irineu de Leon. Sou amigo também de Inácio de Antioquia. Convivi com eles, passei o evangelho para eles e divulgo as mensagens deles. Há 86 anos que eu conheço Cristo, há 86 anos que ele me faz o bem. Como vai dizer agora que renuncia a ele? Se 86 anos eu venho recebendo bem dele. Então é isso que eu quero, é a única coisa que nos falta, o amor. Então já não está mais na hora da gente renunciar a isso. Por isso que a consequência é bem diferente de Sodoma. O que Sodoma passou é o que nós podemos passar se mais uma vez negarmos a oportunidade de dizer: Senhor, estou contigo, viva com mensagem e amo também. É o que falta construir. Já construímos a força e a inteligência. Agora está na hora de vivermos a nossa essência. É a vontade do Pai. O Pai mandou Jesus, que mandou alguém falar isso para a gente e mandou falar na hora certa. Lembre, no caso do amor, os tempos são chegados. Muita paz. Vamos para os amigos. Semana que vem é a Copa das Confederações que vai ter. E tudo isso aqui vai ter fechado no Maracanã, trânsito. E hoje tem uma nota no jornal pedindo que as escolas vão ser fechadas, o serviço público vai estar fechado. O jogo começa às 16 horas, então, especialmente aqui no ar do nosso país. Então, estou cancelando a palestra semana que vem. Na outra quinta-feira, eu já estou de volta. Eu volto na quarta à noite. Dia 24, 26, então dia 27 vai ter palestra. Eu só não sei se eu vou fazer o jogo na semana.